Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 18. Estaremos lendo do verso 1 até o verso 4. Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao verso 4, a palavra do nosso Deus diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te, e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que bem lhe pareceu. Oremos. Amado Deus, nós te agradecemos pela palavra ora lida. Sabemos que o Senhor tem algo a nos ensinar através dela. Por isso, nós nos colocamos na dependência de teu Santo Espírito, pedindo que o Senhor nos ensine aquilo que precisamos aprender do Senhor. E que sejamos edificados verdadeiramente pelo Senhor nesta manhã. Oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Eu creio que o texto que nós lemos, ele já é até bem conhecido da maioria dos irmãos. Esta visão de Jeremias, essa passagem de Jeremias e a história do barro e do oleiro. A maioria dos irmãos aqui já leu, pelo menos algumas vezes, esse texto. Mas como a palavra de Deus é viva e eficaz, ela tem sempre algo a nos ensinar. E quanto mais nós estudamos a palavra, quanto mais nós lemos e nos detemos nela, tenho plena convicção que mais nós aprendemos do Senhor. Nesse texto, Deus dá uma ordem clara ao profeta Jeremias que ele deveria descer à casa do oleiro. E lá o Senhor falaria com ele. Na casa do oleiro, o Senhor daria a sua mensagem ao profeta. E nós vemos que o profeta, obedecendo então a ordem do Senhor de ir à casa do oleiro, foi e lá o Senhor falou a Jeremias. E o Senhor falou a Jeremias usando de dois expedientes. Primeiramente, falou a Jeremias através da visão que ele teve do oleiro. Falou a Jeremias através do que o oleiro estava fazendo. Jeremias, ao chegar à casa do oleiro, percebeu o oleiro fazendo um vaso. E eis que o vaso estava sobre as rodas e ali o oleiro, cuidadosamente, estava, então, criando aquele vaso, desenvolvendo aquele vaso. E diz que, em alguma altura desse trabalho criativo do oleiro, o vaso se estragou em suas mãos. Então, o oleiro pega aquele barro, faz voltar ao ponto de partida e faz dele um outro vaso conforme bem lhe pareceu. E então Deus fala a Jeremias através da sua própria palavra, dizendo que Israel era como aquele vaso nas mãos, como o barro na mão do oleiro. Assim são vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da sua maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que estava prestes a fazer. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e o plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e forno um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Deus, uma vez mais, está chamando a atenção de seu povo. O povo de Judá, o povo de Israel, estava se afastando do Senhor. Deus repetidamente estava os advertindo para que eles retornassem, para que eles deixassem de praticar o que era mal aos seus olhos, para que eles consertassem o seu caminho. E Deus estava lhes advertindo. Como diz o texto que lemos, né? Deus dizendo, se eu disser que vou derribar um povo, se esse povo realmente se humilhar, eu me arrependerei do mal que houvera feito, dito que faria. Lembro-me, através dessa passagem do profeta Jonas, Deus disse para Jonas pregar a destruição de Nínive. No entanto, aquele povo se converteu, aquele povo se arrependeu. Aquelas pessoas que ouviram a mensagem do profeta quebrantaram os seus corações. E Deus não os destruiu por causa da reação deles, causando até certa indignação por parte do profeta. Deus havia também, por outro lado, prometido que Israel seria uma nação abençoada, que Israel seria uma nação próspera. Mas o que é que aconteceu no decorrer da história desde que eles tomaram posse da terra prometida? Repetidas vezes se afastaram do caminho do Senhor. E tudo isso culminou com a destruição de Israel, com a destruição de Judá, com a destruição de Jerusalém. Porque eles tornaram ou deram as costas para aquilo que Deus havia dito. E aqui, através dessa ilustração do vaso, Deus conclama aos filhos de Israel que eles fossem como barro, que eles fossem maleáveis à obra do Senhor. E talvez é essa mensagem que Deus queira nos transmitir hoje. Deus quer que nós sejamos maleáveis à obra que Ele está realizando em nós. Deus começou uma obra em nós. No dia que nós aceitamos a Jesus, esta obra está sendo executada por Deus. E Deus espera que nós sejamos maleáveis à obra que Ele está fazendo. Essa obra ainda não foi concluída. Dia após dia, Deus está trabalhando em nós, em nossa vida. E, aliás, a nossa vida cristã, ela é de frequente mudança. Deus nos chamou para que nós vivamos, como diz o Novo Testamento, em novidade de vida. Ou como Paulo aborda aos Romanos capítulo 12, que nós não devemos nos moldar, ou seja, tomar a forma do mundo, mas devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. A cada dia, conforme mais nós conhecemos do Senhor, mas Deus espera que nós sejamos moldados, que nós sejamos transformados por aquilo que nós sabemos acerca de Deus. E Paulo também, quando escreve a Timóteo, seu filho na fé, ele fala acerca de algo muito parecido com o que nós lemos aqui em Jeremias capítulo 18. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2. Nós estaremos lendo ali dois versículos do apóstolo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 20 ao verso 21. Que o pastor errou a citação aqui. Só um pouquinho. Eu havia separado um texto que não está batendo, que eu coloquei o texto errado. Mas o texto que eu meditei durante a semana é aquele que Paulo diz que numa casa há vasos de ouro, vasos para honra. São muitos vasos numa casa. Aqui, isso. Eu estava lendo 21 e não estava batendo com o que eu estava em mente. Capítulo 2, verso 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Há alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Paulo, aconselhando a Timóteo, fala acerca desses utensílios ou desses vasos de ouro e também vasos de prata. Alguns para a honra, outros para a desonra. Não quero nem pensar nos vasos para a desonra, quero pensar nos vasos para a honra, porque é isso que nós queremos e devemos ser. Aqueles vasos que servirão para a honra do Senhor. Ele está falando acerca de alguns ali na comunidade onde Timóteo estava pastoreando, que estavam corrompendo a igreja do Senhor. E esses ele estava dizendo que são vasos para a desonra. Ele cita até no verso 17, dois personagens, né? Himeneu e Fileto, os quais usavam da sua língua para trazer destruição à igreja. Ele chega até a fazer uma comparação dizendo que eles eram como câncer na vida da igreja. Que eles corrompiam a fé verdadeira, a fé genuína, que eles haviam se desviado da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. E estão pervertendo a fé de alguns. Aí Paulo dá o seu conselho a Timóteo, dizendo que aqueles que se purificam destas coisas, ou seja, que se mantêm afastados das falsas doutrinas, esses servirão como vasos para a honra. Por isso que ele diz, foge outro sim, no verso 22, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, por sabes que só engrenam contendas. Então, lembrando disso, meus queridos, Deus tem um plano para a sua vida. Ele quer que você seja um vaso de honra. Ele quer que você seja um vaso usado para o louvor e a honra e a glória do seu nome. Mas é necessário que você seja tal qual o vaso na mão do oleiro. Que você permita Deus moldar a sua vida. Que você permita que Deus construa a sua vida para a glória dele. Lembrando que o oleiro, se o vaso não sair de acordo com aquilo que ele deseja, ele tem toda a liberdade para fazer de volta. E que você dê essa liberdade para Deus moldar você. Se há algo aí na sua vida que precisa ser transformado, que precisa ser refeito, que assim como aquele oleiro, na visão de Jeremias, pegou o barro, pegou o vaso que não estava perfeito, e tornou a fazer um outro barro, um outro vaso daquele barro conforme lhe apraz, que assim seja você nas mãos do Senhor. Que você seja construído, que você seja moldado por Deus. E Deus vai fazer da sua vida um vaso de honra. Um vaso que pode ser usado, um vaso que pode ser cheio da presença de Deus. Um vaso que pode glorificar o nome do Senhor. Porque esse é o plano de Deus. Há muitos vasos numa casa. E Deus quer que na casa dele, todos nós, sejamos vasos de honra, vasos de glória ao seu nome, vasos que são moldados pelo Senhor e não pelos padrões deste mundo. Que Deus nos molde dia após dia, para que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Há uma frase muito interessante de um livro, Simplesmente Como Jesus, quando o autor diz que Deus o ama do jeito que você é. Mas por amar você, ele se recusa a deixar você do jeito que você é. Porque Deus quer que você seja simplesmente como Jesus. E essa é a verdade. Deus quer que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Que Deus transforme sempre a nossa vida. Amém.